a paz do Senhor Jesus, ela resplandeça nos nossos corações e o Espírito Santo, ele tenha a oportunidade de realizar a grande obra de transformar a nossa alma, de renovar as nossas forças, de nos instruir acerca das coisas celestiais. Porque boa parte da nossa vida é ocupada em buscar o alimento para a nossa carne. Poucas coisas fazemos para a vida que está na eternidade. Estamos reunidos em nome de Jesus e queremos pedir ao Senhor que nos ajude a realizarmos as obras do amor, as obras da misericórdia que Deus abundantemente derrama sobre aqueles que creem no seu Filho Jesus. O Espírito Santo de Deus, no dia de hoje, haverá de nos ajudar, haverá de nos transformar, de nos fazer verdadeiros, haverá de abrir portas para que nos ocupemos um pouco mais com as coisas celestiais. Não é fácil para nós rompermos com este espírito que nós convivemos há tanto tempo, mas o Senhor, ele nos dá este poder. Que todos nós, agora que estamos ouvindo esta palavra, possamos ser abençoados, enriquecidos abundantemente com as riquezas do Espírito. Nós vamos ler um pequeno trecho do reformador protestante Martim Lutero, aonde ele fala dos caminhos da liberdade. Ele diz que nós só podemos nos tornar livres por meio da fé no Filho de Deus. Não há outro caminho. Ele diz que por meio da fé nós nos aproximamos do Senhor e nós estabelecemos com Ele uma íntima comunhão. Ele dizia, só por meio da fé, não por obras, para que todos os homens sejam considerados pecadores e a glória seja só de Deus. Se houvesse uma obra qualquer obra que fosse, que nos justificasse diante de Deus, certamente todos nós iríamos fazer esta obra, seja ela qual fosse, uma viagem especial, uma grande doação para a igreja, um ato de caridade junto dos pobres, o cumprimento de uma promessa, seja o que fosse, nós certamente iríamos fazer, porque queremos ser justos diante de Deus, tendo os nossos pecados sido perdoados pelo Pai. Mas a palavra diz que nós só conseguimos esta liberdade por meio da fé no Senhor Jesus. Ele escreve aqui no item 12 do livro Liberdade do Cristão, ele diz, a fé não somente faz com que a alma se torne livre, cheia de graça e bem-aventurada, semelhante à palavra divina, mas também ela une a alma com Cristo como uma noiva com o seu noivo. Quando nós passamos a crer em Jesus Cristo como aquele que foi enviado do céu para a nossa salvação e para a iluminação das nossas almas, nós estabelecemos com Ele um laço de íntima comunhão. É como se fosse um casamento, diz o reformador. Um casamento. E desse casamento resulta, como diz o apóstolo Paulo, que Cristo e a alma formem um só corpo, tornando bens comuns a ambos a felicidade e o infortúnio e todas as coisas. Ele diz, quer dizer, quando nós nos casamos com Cristo por meio da fé e passamos a ter comunhão com o seu Espírito, todas as coisas de Cristo passam a ser nossa. Por quê? Porque nós estabelecemos com ele um laço de perfeita confiança. Um laço de perfeita e perpétua confiança. As nossas coisas são de Cristo e as coisas de Cristo são nossas. Deveria ser assim também nos casamentos aqui deste mundo. Mas os interesses materiais logo criaram a separação de bens para atender os anseios e as preocupações dos ricos que não querem perder aquilo que ajuntaram. Mas o verdadeiro casamento, quando ele acontece em espírito, ele cria um único corpo. Então todos os bens do noivo pertencem à noiva. E todos os bens da noiva também pertencem ao noivo. Não só as coisas boas, mas também os seus infortúnios. Desse modo, tudo aquilo que Cristo tem pertence à alma que crê. E aquilo que a alma tem pertencerá a Cristo. Desse modo, Cristo possui todos os bens e toda a bem-aventurança que também pertencerão à alma. Assim, a alma traz consigo também os seus vícios e os seus pecados, que pertencerão a Cristo. Os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas inclinações infelizes, passa agora a fazer parte do patrimônio de Cristo. Instaura-se assim uma troca feliz. Uma vez que Cristo é Deus, conforme o ponto de vista do homem, a imagem de Deus se expressa na pessoa de Cristo, e que jamais cometeu pecado, e tem uma justiça que é invencível, eterna e onipotente, ao apropriar-se do pecado da alma que crê, por meio da aliança do casamento, isto é, por meio da fé, ele age como se ele mesmo o tivesse cometido. Uma vez que ele toma para si os nossos pecados, aqueles pecados que nos faziam mal e que nos fazia sofrer, passa agora a estar sobre os lombos de Cristo. E ele sofre as consequências do nosso pecado, como se ele os tivesse cometido. É importante a gente estar atento para isso, irmãos, para a gente poder entender o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto que o Senhor é bom. Por conseguinte, os pecados são tragados, absorvidos por Cristo, e nele eles submergem. Já que a sua justiça invencível é mais forte do que todos os pecados, a alma então se torna livre e liberta de todas as coisas más que tenha cometido. Simplesmente porque se casou com Cristo, se uniu a ele por meio dos caminhos da fé. Veja que coisa gloriosa é para nós, irmãos. Algumas pessoas não conseguem entender qual é o papel de Cristo em nossa vida. Procuram Cristo para pedir a Cristo as coisas desta vida terrena e passageira. Como se o Senhor tivesse vindo ao mundo para resolver os problemas do dia a dia, que são concernentes à nossa experiência aqui neste mundo. Ora, Cristo veio para muito mais. Não seria este, então, um lar feliz, já que Cristo é um noivo rico, nobre e justo, e que casou com a nossa alma, diz o reformador protestante, que é uma verdadeira prostituta, aquela prostituta que estava lá na sarjeta, mergulhada nos seus pecados, nas suas transgressões, sendo explorada. E este noivo, tão riquíssimo e nobre e justo, ele vem, pega esta prostituta, que é a nossa alma, e a recebe em sua casa com alegria, sem perguntar-lhe sobre as coisas que ela teria feito. Perdoa todos os seus pecados, dando a ela uma vida nova e dando a ela todas as coisas que ele tem na sua casa. Este é o papel que o Senhor desempenha nas nossas vidas miseráveis. É evidente que para nós recebermos o Senhor, nós temos que abrir mão dos nossos interesses pessoais. É evidente que na casa do Senhor, nós não podemos estar preocupados com o nosso conceito sobre vida. Vamos ser sinceros e verdadeiros, vamos deixar as coisas desse mundo de lado, para que o Senhor possa fazer a verdadeira obra em nós. O Senhor não quer que você deixe de fazer as coisas que você está fazendo hoje, meu irmão e minha irmã. O Senhor quer que você abra os seus ouvidos para ouvir, abra os seus olhos para ver. Ele veio enriquecer a sua vida. Ele não veio te condenar, Ele veio te perdoar. Ele veio iluminar a escuridão dos teus dias. Ele veio dizer para nós que nós podemos procurá-lo a todo instante em que a nossa alma estiver angustiada, irmãos. Quando nós estivermos sofridos, quando a nossa alma estiver chorando, se sentindo sozinha, se sentindo perdida, nós precisamos buscar o Senhor, porque Ele é íntimo nosso. Nós podemos falar com Ele todas as coisas. Não há ninguém melhor do que Jesus para ouvir o nosso clamor. Ele não impôs a nós condição alguma, apenas pediu que confiássemos nele e que deixássemos para trás a vida de prostituição. Nós temos que entrar neste casamento para valer. Não é possível que, chegando à casa do Senhor e Ele tendo nos revestido com tantas riquezas, nós ainda vamos olhar para a rua, para as coisas que passaram, para as coisas velhas. É indigno procurar o Senhor para Ele sustentar a vida de equívocos que nós temos tido até agora. É muito frequente procurarem o Senhor pedindo que Ele continue sustentando as vidas envoltas em pecados, em erros, em tantas coisas que as pessoas cultuam há tanto tempo. Querem que Jesus continue ajudando a realizarem as suas obras. Procurar Jesus para que Ele nos salve. E quando alguém está sofrendo, ela não está sofrendo em vão. O sofrimento é abençoado porque ele leva a alma para o caminho do Senhor. O sofrimento, ele desgasta as nossas ilusões. O sofrimento, ele enfraquece os laços da nossa vaidade, do nosso orgulho. Ele é abençoado porque nos conduz ao caminho do Senhor. Não vamos ficar desesperados quando alguém está passando por um sofrimento. Vamos recordar que Jesus disse assim: olha, toma a tua cruz e me segue. Não disse: me dá a tua cruz. O Senhor não é o anjo que veio do céu para resolver problemas para a vida humana. O Senhor é Salvador. A nossa cruz tem uma razão de ser. Tomemos a nossa cruz e sigamos os passos de Jesus, na certeza de que Ele transformará a nossa vida, se nós formos verdadeiros. Ele transformará as nossas vidas com todo o seu poder, para glorificar a nossa vida, não a glória do mundo, para nos dar paz, não a paz do mundo, para nos dar segurança, não a segurança do mundo, para nos dar vida, não a vida que este mundo dá. Senhor, eu sou indigno de entrar na tua casa, eu sou uma prostituta, Senhor. E Ele haverá de nos dignificar, de nos revestir com as suas riquezas celestiais, com todas as coisas que a nossa alma tem ansiedade, porque nós temos ansiedade por Deus. Nós somos todos filhos de Deus. Nós desejamos na intimidade esta comunhão, mas nos enganaram, mentiram para nós. Nos fizeram crer que tudo se resumia aqui nesta experiência entre o nascer e o morrer. A palavra do Senhor diz: eu não sou daqui, não sou de baixo, eu sou de cima. Meu reino não é deste mundo. Vou para a casa do meu pai preparar lugar para vós. E nós ficamos achando que o Senhor veio para nos conceder vida aqui no mundo. Os nossos olhos precisam ser abertos em nome de Jesus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele fala logo na introdução da sua carta a respeito da nossa eleição, de como nós fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus para nós sermos salvos. O versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos do Pai estão sobre nós, bênçãos que vieram dos céus, bênçãos que se manifestaram na pessoa de Cristo, ele diz, são bênçãos celestiais, que se fazem presente em nós por meio da fé em Cristo Jesus. O Senhor nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu em Cristo, diz a palavra. Porque Jesus é chamado de nosso pastor. E é o único pastor verdadeiro. Porque ele é aquele que se fez responsável por nós. Ele tem entre os homens do mundo o seu povo, a sua gente, que ele veio salvar, que ele veio despertar para uma nova realidade. A nossa história não começou a ser escrita ontem, não começou a ser escrita no ventre da nossa mãe. A palavra diz que nós já estamos escolhidos e eleitos antes da fundação do mundo, quando o Senhor escreveu a história do mundo. E a nossa eleição e a nossa escolha foi feita através da pessoa do Senhor Jesus. Os nossos laços com o Senhor antecedem o tempo da criação deste mundo, irmãos. O tempo que conhecemos e o tempo desconhecido. Não estamos em contato com o Senhor agora, neste momento. O Senhor já vem nos pastoreando há muito tempo, irmãos, cuidando das nossas vidas há muito tempo. Essas bênçãos que vieram de Deus também começaram quando começaram todas as coisas. E que alegria para nós fazermos parte de toda essa história de Deus e do seu Cristo. Que glória, irmãos. Não aparecemos como um fantasma no meio da história. A nossa eleição está marcada. Ele nos elegeu de maneira que fôssemos transformados, que fôssemos transformados em filhos santos, santos e irrepreensíveis diante do Pai. Irrepreensíveis. Há uma confusão enorme com esta palavra santo, porque pensam que um santo é alguém que tem uma pureza de espírito. Satanás tão bem conduziu as coisas que distorceu o sentido desta palavra e fez até com que os homens elegessem os seus próprios santos e outros homens ignorantes das coisas espirituais passassem a adorá-los e a pedir a estes santos coisas que deveriam pedir a Deus. Na introdução da carta, no versículo 1, o apóstolo Paulo chama de santos aqueles que estão em Éfeso. Na verdade, santos são todos os crentes. Todos os crentes são santos. Ele diz que Deus deseja que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. O que é uma pessoa irrepreensível? É alguém que a gente não pode repreender. Por quê? Porque é perfeita. Quem é perfeito é aquele que segue todas as regras, como pensam alguns, que seguem todos os mandamentos, que cumpre toda a lei e os profetas. A palavra deixa clara é irrepreensível em amor. O pastor, na sua exortação, ele falou que nós precisamos receber em nós o amor de Cristo. O amor é tudo aquilo que nós podemos receber do Senhor, porque ele contém todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, fala do amor, ele deixa claro para nós que o amor é cumpridor da lei, sem que nós precisemos fazer qualquer esforço, ser irrepreensíveis diante de Deus, não na prática da lei e dos profetas, mas na vivência do amor, porque vivendo em amor, nós estaremos cumprindo todas as leis e os profetas. O amor não mente, o amor não trai, o amor não abandona, o amor não deixa de considerar a Deus, o amor não nos leva a abandonar a igreja, o amor não é invejoso, o amor não trata dos próprios interesses, mas trata dos interesses dos outros. O amor é sofredor, suporta todas as coisas, porque tem certeza da vitória. Tudo espera, é paciencioso, tudo crê. O amor é o cumprimento da lei. O Senhor nos criou, escreveu a história das nossas vidas junto com o seu Filho Jesus, antes da fundação de todas as coisas. E ele tinha consigo um propósito de nos revestir de santidade e de nos ensinar a viver em profundidade o amor que é dele mesmo e que se exprime na pessoa de Cristo. Amém. Versículo 5, ele diz: olha, quando fostes colocados no mundo, no destino que eu vos dei, estivestes separados do meu amor. Nascemos marcados pela desobediência de Adão, mas eu farei com que vós todos sejais adotados por meu filho. Nos deu um espírito de adoção, que seria feito por meio de Jesus, exclusivamente, irmão. É importante ressaltar, é o espírito de adoção. Ficamos largados, jogados na vida, perdidos nas nossas ilusões, nos nossos próprios pensamentos, nos nossos conceitos, achando isso, achando aquilo, se enfiando na bebida, se enfiando na droga, se enfiando na sexolatria, em tantas coisas mais. Perdidos estávamos. E o Senhor envia o seu Filho Jesus para que nós fôssemos adotados, recebidos como filhos na casa do Pai. Seríamos adotados de acordo com a sua vontade, diz a palavra, para louvor e glória da sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis no seu Filho amado. Esta adoção, estas bênçãos celestiais viriam para nós gratuitamente, de maneira que ninguém ficasse destituído da possibilidade desta glória e desta salvação. É importante que ninguém possa adquirir por uma outra via, a não ser por meio da fé. Se fosse por uma pedra preciosa, nós iríamos buscá-la onde ela estivesse, para guardarmos, entregarmos ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero esta glória. Se fosse por alguma fortuna material, nós iríamos ajuntar, porque queremos esta glória. Mas é por meio da fé no Filho de Deus, sendo adotados. O que é um adotado? É alguém que está ali, abandonado. Aquela prostituta lá abandonada, perdida, sem nada. E o Senhor chega e nos abre a porta para nós entrarmos e fazermos parte da família de Deus. O versículo 7 diz que estávamos enrolados nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Todo crente deve refletir sobre a sua vida de pecados. Os nossos pecados não devem ser esquecidos, porque servem de alerta para nós. Quando nós conhecemos Jesus, o peso do nosso pecado nos fazia sofrer profundas angústias. A nossa vida era atormentada pelos nossos pecados. E ao conhecermos o Senhor, o Pai nos concede então o caminho da redenção. Quer dizer, você vai ser livre da prisão em que você se encontra. Lembra dos mandamentos apresentados por Moisés? Dizia o apóstolo Paulo, esta lei é para a morte, não é para a vida. Porque o mandamento nos condena, ele não nos tira da prisão. Estávamos prisioneiros da lei, sofrendo todas as consequências desta lei sobre os nossos lombos. Estávamos angustiados. E o Senhor disse, olha, chegou agora para vocês a oportunidade de serem livres. Nos tempos antigos, quando se queria aliviar o peso dos nossos tormentos, antes de Jesus se sacrificava os animais, um cordeiro, um animal que fosse perfeito, precioso, para que o seu sangue significasse para nós alívio na dor das nossas consciências. O Senhor se entrega à morte na cruz e derrama o seu sangue para que nós encontrássemos nele, no derramamento daquele sangue, daquele cordeiro de Deus, encontrássemos nele a libertação. Se cremos no Senhor, naquela morte gloriosa na cruz, se cremos que ele veio para nos libertar, o seu sangue para nós é a definitiva libertação. E não podemos voltar atrás, irmãos. Já me perguntaram se uma vez, tendo sido salvos por Jesus, se nós podemos voltar ao pecado. Ora, se o sangue do Senhor foi derramado sobre nós para nossa redenção, e fomos libertos, e o nosso homem velho morreu com o Senhor na cruz, a promissória das nossas vidas foi cravada lá na cruz do Senhor. Irmãos, como é que vamos voltar para a sarjeta novamente para nos prostituirmos, irmãos? Como uma velha prostituta? Disse o apóstolo Paulo, uma vez mortos para o pecado, como podemos viver nele? Não é possível voltar mais ao chiqueiro, diz a palavra. Não é possível voltar mais lá. Uma vez que nós saímos de lá, uma vez que fomos salvos pelo Cordeiro de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem dera se a humanidade pudesse ouvi-lo. Quem dera essa humanidade permitisse que o seu sangue pudesse libertá-la. Mas querem ouvir Satanás. Querem ouvir o espírito das riquezas, do poder, das glórias terrenas. E o resultado nós já estamos vendo aparecer em toda parte. A colheita de uma semente de má qualidade plantada pelos homens, porque não quiseram receber a boa semente. Não deixaram que o sangue do Senhor lavasse a alma do mundo de todas as suas prostituições, as suas transgressões. O Senhor libertaria o mundo, se o mundo quisesse essa liberdade. Somos então libertos pelo seu sangue, e nele encontramos o perdão das ofensas, de todas as ofensas que fizemos. Todas as ofensas cometidas, entregamos a Jesus, que é o noivo das nossas vidas, e ele então pega todas as nossas dívidas, e ele some com as nossas dívidas. Lutero dizia, as suas dívidas mergulham no Espírito do Senhor, e elas se desfazem, porque ele é muito rico, ele vai lá e paga todas as suas dívidas, teu credor, que é Satanás, diga-se de passagem. O Senhor diz, olha, as dívidas foram pagas. Uma dívida paga não existe mais. Jesus Salvador. Esse Jesus precisa ser conhecido por todos os homens, e mulheres, e crianças, e velhos. Esse é o Jesus que nós precisamos anunciar. O que salva o homem da sua perdição, o que perdoa os pecados que o homem traz consigo, o que dá-nos a vida eterna, e que faz nós ressurgirmos da morte para a vida verdadeira. Esse é o Jesus que temos que anunciar. Isso é o Evangelho. Não são leis que nós precisamos exercitar para sermos bonzinhos, não. O Evangelho é essa novidade que desceu dos céus para nós, gratuitamente, um presente dado do céu para você, irmão. prostituta que éramos, que estávamos lá na sarjeta sem saber para onde ir mais, porque nem nosso corpo mais tinha tração, não é mesmo, irmãos? Servia para nada mais, estávamos jogados ali, e o Senhor envia este presente maravilhoso, gratuitamente, chegou do céu para nos resgatar. Amém? Quantos anjos devem cantar hosanas nos céus quando este raio de luz veio lá de cima aqui para esta terra de escuridão, de perdição? Ele desceu dos céus enquanto os anjos cantavam ao nosso Deus. Que glória é para nós! Nós somos estes filhos do Altíssimo, escolhido há muito tempo atrás para sermos salvos. Vamos abrir nossa casa, vamos deixar Jesus entrar. Ele diz, versículo 9, olha, eu quero que vocês saibam de todas as coisas, eu quero que para vocês não tenha mistérios. Com essa história de mistérios, muitos ficaram na ignorância, muitos morreram na ignorância, mas o Senhor, Ele quer abrir a sua casa para que nós possamos conhecer tudo o que existe nela. Ele quer nos revelar a verdade. No versículo 9 ele diz assim, que ele propôs em si mesmo congregar em Cristo todas as coisas, porque a obra de Deus, quando ela começa, ela espalha. Ficamos separados de Deus, marcados pela desobediência de Adão, na nossa ignorância espiritual, na nossa má vontade, na nossa preguiça, no nosso desejo de comer do fruto do pecado. Não tem nada a ver com sexo não, viu, irmãos? São nossas necessidades mesmo de viver a vida terrena, marcados por este fruto maldito. Estivemos espalhados, separados de Deus, da sua glória, da sua graça, da sua vida, mergulhados na morte, na escuridão, servimos ao diabo. E o Senhor agora quer congregar todos e todas as coisas por meio de Cristo. Ele quer juntar aquilo que foi espalhado a princípio. Congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as coisas que estão nos céus, quanto as coisas que estão na terra. Jesus voltará. Em breve o Senhor levantará o seu povo, chamará o seu povo, e nós seremos ajuntados e congregados, porque esta é a vontade do Senhor. E nós veremos o reino de Deus, não só será estabelecido nos céus, mas a palavra diz, aqui também na terra, todas as coisas serão congregadas, o Espírito do Senhor estará em todos os lugares, em todos os lugares, em todos os corações, em todas as casas, em todas as vidas. O Senhor não mais será adorado na igreja, irmãos, não haverá mais templos. Nós estamos tão acostumados a ir à igreja adorar, a irmos à igreja para orar, para fazer uma boa obra. A palavra diz, olha, não haverá nem templo mais, porque o Senhor estará em todos os lugares. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, cada atitude, tudo estará no Espírito do Senhor. O mundo se encherá por toda a parte com o Espírito do Senhor, do mesmo modo que as águas cobrem o mar. Em todos os lugares haverá a presença do Espírito do Senhor. Deus deseja que todos nós tenhamos conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Ele quer nos dar o conhecimento, Ele quer nos dar o espírito de sabedoria e quer nos revelar a sua glória. Nós temos que estar na igreja, nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus. Quando é que Deus fala com a nossa alma? Quando nós estamos congregados, quando nós estamos ouvindo a pregação. O Espírito de Deus fala no silêncio da nossa alma. Não ouvimos uma voz, mas Ele fala com a nossa alma, na linguagem do Espírito. Se queremos crescer, com Jesus, nós temos que estar na igreja para que o Espírito Santo nos dê o seu conhecimento, revele a sua sabedoria e revele para nós as coisas que hão de vir, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, para que nós saibamos qual é a nossa natureza, a natureza espiritual, qual é a nossa vocação, a vocação de filhos de Deus. Essa é a nossa vocação, e Deus quer que nós tenhamos a certeza dessa vocação, e quais as riquezas da glória, da sua herança, da herança que Ele concederá aos seus santos. Que Deus assim possa nos abençoar, possa fazer com que toda palavra que neste dia foi proferida, ela fique gravada nos nossos corações, e conceda-nos o Senhor a coragem para deixarmos de lado as coisas velhas e permitirmos que as coisas novas possam vir morar dentro de nós definitivamente. O Senhor veio para mudar, o Senhor veio para nos dar alegria, para nos dar paz, certeza de que todas as dificuldades, todos os obstáculos serão superados. Ele veio para nos dar vitória sobre o mundo. Ele venceu o mundo, e nele nós também seremos vencedores.